Esta é a lição da Bíblia Semanal, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia da versão King James, edição americana, e do livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Esta lição é para domingo, dia 4 de janeiro de 2026. Assunto: Deus. Versículo de ouro. Provérbios. O nome do Senhor é uma torre forte. O justo corre para ela e está seguro. Leitura responsiva. Deuteronômio. E acontecerá que, se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os teus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, e o fruto da sua terra, e o fruto dos teus animais, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito seja o teu cesto e a tua provisão. Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. O Senhor te estabelecerá como um povo santo para si, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Lição da Bíblia. Salmo. Uma corça anseia pelas correntes de água. Assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o teu Deus? Contudo, o Senhor demonstrará a tua misericórdia durante o dia, e à noite o seu cântico estará comigo. É a minha oração ao Deus na minha vida. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é a saúde do meu rosto e o meu Deus. Gênesis. O Senhor de José o prendeu e o colocou na prisão, no lugar onde ficavam os prisioneiros do rei, e ele ficou ali na prisão. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia. E aconteceu que, ao fim de 2 longos anos, o faraó sonhou. E então o copeiro-chefe falou ao faraó, dizendo: estava conosco um jovem hebreu, e ele interpretou os nossos sonhos. Então o faraó mandou chamar José, e o trouxeram às pressas da prisão. E o faraó disse a José: tive um sonho, e não há ninguém que possa interpretá-los. E ouvi dizer que de ti que tens discernimento para interpretar. E José respondeu ao faraó, dizendo: não depende de mim. Deus dará ao faraó uma resposta de paz. Então José disse ao faraó: o sonho do faraó é um só. Deus mostrou ao faraó o que ele está para fazer. E a coisa pareceu boa aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então o faraó disse aos seus servos: poderemos encontrar alguém como este homem, em quem o Espírito de Deus esteja? E o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, não há ninguém tão prudente e sábio como tu. Tu governarás a minha casa, e todo o meu povo se governará segundo a tua palavra. Isaías. Quem fez surgir no Oriente o justo e chamou-o para perto de si, entregou-lhe as nações e o fez governar sobre reis. Quem fez e realizou isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro e aquele que estará com os últimos. Eu sou ele. E tu, Israel, és meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem eu trouxe dos confins da terra e te chamei dentre os seus principais homens, a quem disse, tu és o meu servo. Eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temais, eu te ajudo. Marcos, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ao cair da tarde, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se reuniu à porta. Curou muitos que estavam enfermos, com várias doenças, e expulsou muitos demônios. E não permitia que os demônios falassem, porque o conheciam. João. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido, e a quem ele ressuscitou dos mortos. E havia entre eles alguns gregos que subiram para adorar na festa. E Jesus respondeu-lhes, dizendo, se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu dizendo, eu o glorifiquei e eu o glorificarei novamente. Então as pessoas que estavam ali e ouviram o barulho disseram que era um trovão. Outros disseram, um anjo falou com ele. Jesus respondeu, esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vocês. Disse-lhes Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e ainda não me conheceis, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, pois, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, é quem realiza as obras. Creio em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou então, creiam pelas obras. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Segunda carta de Coríntios. Porquanto foi Deus quem ordenou, das trevas resplandeça a luz. É Ele quem resplandece nos vossos corações para dar luz ao conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Lerei agora as passagens correlatadas com o livro-texto da Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras de Mary Baker Eddy, da edição de 1910. Ciência e Saúde. A vida, a verdade e o amor são onipotentes e sempre presentes. Quando o homem é governado por Deus, a mente que está sempre presente, que compreende todas as coisas, o homem sabe que com Deus tudo é possível. O único caminho para esta verdade viva que cura os enfermos encontra-se na ciência da mente divina, conforme ensinada e demonstrada por Cristo Jesus. Pergunta: como posso progredir mais rapidamente na compreensão da ciência cristã? A resposta: estude atentamente a letra impregnada pelo Espírito. Apegue-se ao princípio divino da ciência cristã e siga os mandamentos de Deus, permanecendo firme na sabedoria, na verdade e no amor. Na ciência da mente, você logo poderá perceber que o erro não pode destruir o erro. Você também aprenderá que na ciência não há transferência de sugestões malignas de um mortal para o outro, pois existe apenas uma mente, e essa mente onipotente e sempre presente se reflete no homem e governa todo o universo. Você aprenderá que, na ciência cristã, o primeiro dever é obedecer a Deus, ter uma só mente e amar o próximo como a ti mesmo. Todos nós precisamos aprender que a vida é Deus. Pergunte a si mesmo: estou vivendo uma vida que se aproxima do bem supremo? Estou demonstrando o poder curativo da verdade e do amor? Se sim, então o caminho se tornará mais iluminado até o dia perfeito. Seus frutos provarão o que a compreensão de Deus traz ao homem. A verdadeira sabedoria é considerar-se superior ao pecado, porque Deus governa o homem e o fez superior ao pecado. Temer o pecado é não compreender o poder de Deus e da ciência divina do ser. Na relação do homem com Deus, é duvidar de seu governo e desconfiar de seu cuidado onipotente. Considerar-se superior à doença e à morte é igualmente sábio e está de acordo com a ciência divina. Temê-las é impossível quando se compreende plenamente a Deus e se sabe que elas não fazem parte da sua criação. A menos que o mal seja enfrentado corretamente e vencido de forma justa pela verdade, ele jamais será vencido. Se Deus não cura os enfermos, eles não serão curados, pois nenhum poder menor se iguala ao Todo-Poder infinito. Mas Deus, a verdade, vida, amor, cura os enfermos por meio da oração dos justos. Quais são os motivos para a oração? Oramos para nos tornarmos melhores ou para beneficiar aqueles que nos ouvem, para iluminar o infinito ou para sermos ouvidos pelos homens. Somos beneficiados pela oração? Sim. O desejo que surge com fome de justiça é abençoado pelo nosso Pai e não retorna vazio a nós. Se não ansiarmos secretamente e não nos esforçarmos abertamente para alcançar tudo o que pedimos, nossas orações são vãs repetições, como os que os pagãos costumam usar. Se nossas petições são sinceras, trabalhamos por aquilo que pedimos. E nosso Pai, que vem em segredo, nos recompensará publicamente. Será que a mera expressão pública dos nossos desejos podem aumentá-los? Conquistamos a atenção onipotente mais facilmente por meio de palavras do que por meio de pensamentos? Mesmo que a oração seja sincera, Deus conhece nossa necessidade antes mesmo de a expressarmos a Ele ou aos nossos semelhantes. Se cultivarmos o desejo com honestidade, silêncio e humildade, Deus o abençoará e correremos menos riscos de sufocar nossos verdadeiros anseios com uma torrente de palavras. Os efeitos da ciência cristã não são tanto vistos, mas sentidos. É a voz mansa e delicada da verdade se manifestando. Ou nos afastamos dessa voz, ou a ouvimos e nos elevamos a um nível mais alto. A menos que a harmonia e a imortalidade do homem se tornem mais evidentes, não alcançaremos a verdadeira ideia de Deus. E o corpo refletirá que o governa, o que o governa, seja verdade ou erro, o entendimento ou a crença, o espírito ou a matéria. Portanto, conhece-o agora e tenha paz. Seja vigilante, sóbrio e atento. O caminho que leva à compreensão de que Deus é a única vida é estreito e apertado. É uma guerra contra a carne, na qual devemos vencer o pecado, a doença e a morte, seja aqui ou na vida após a morte, certamente antes de podermos alcançar a meta do Espírito ou a vida em Deus. O propósito e a motivação para viver corretamente podem ser alcançados agora. Com esse ponto conquistado, você começou como deveria. Você começou na tabela de numeração da ciência cristã e nada além de intenções errôneas pode impedir seu progresso. Trabalhando e orando com motivações verdadeiras, seu Pai abrirá o caminho. Quem vos impedirá de obedecer à verdade? À medida que os mortais abandonam a ilusão de que existe mais de uma mente, mais de um Deus, o homem, à semelhança de Deus, surgirá. E esse homem eterno não incluirá nesta semelhança nenhum elemento material. À medida que a base material e retórica da vida se revela uma incompreensão da existência, o princípio espiritual e o divino do homem desponta no pensamento humano, conduzindo-o ao ponto de partida de criança, até mesmo ao nascimento de uma velha nova ideia para o sentido espiritual do ser e daquilo que a vida abrange. Assim, toda a terra será transformada pela verdade em suas asas de luz, dissipando as trevas do erro. O pensamento humano deve libertar-se da materialidade e da servidão autoimpostas. O princípio e a ideia divinos constituem a harmonia espiritual, o céu e a eternidade. No universo da verdade, a matéria desconhecida, nenhuma suposição de erro entra ali. A ciência divina, a palavra de Deus, diz à escuridão que se apresenta diante do erro. Deus é tudo em tudo. E a luz do amor, sempre presente, ilumina o universo. Daí a eterna maravilha, que é o espaço infinito, seja povoado pelas ideias de Deus, refletindo-o em inúmeras formas espirituais. O homem e seu Criador estão correlacionados na ciência divina, e a verdadeira consciência só tem conhecimento das coisas de Deus.